Olá, seja bem-vinda ao Convidado Extra, onde hoje acolho um casal. Ela é alemã, ex-jornalista e ex-radialista da Rádio Pública. E ele é duriense, de origem holandesa, uma das mais mediáticas personalidades do vinho português, considerado um dos grandes embaixadores do Douro e do vinho de Portugal no mundo. Nina Grundkowski e Dirk Nieuport, pois eles moram no Porto, decidiram concretizar um sonho antigo: cultivar chá verde de inspiração japonesa no norte de Portugal. A ideia parecia louca, mas com cálculo, com paciência e com paixão, foi levada a bom porto, literalmente. Nasce assim o Chá Camélia, a única plantação e produção de chá na Europa continental. Olá, Nina, e olá, Dirk. Muito boa noite. Bem-ajam por terem aceitado este nosso convite, diretamente do Porto. Bem-vindos ao Observador.
Olá.
Olá. Olá aos dois, é um prazer ter-vos aqui. Vou se calhar começar por falar com a Nina, falar da Nina, que estudou geografia, etnologia, estudos africanos, isto ainda na Universidade de Colónia. A Nina viajou muito em África e tornou-se depois jornalista radiofónica, freelancer, e especializou-se nos países de língua portuguesa, porque a Nina já falava brasileiro, aliás, fala muito bem, tem um sotaquezinho, mas que só dá cor ao português da Nina. Aprendeu em Colónia, onde fazia capoeira. Ainda pratica hoje capoeira ou não, Nina?
Essa fase já passou, já não tenho tempo. Tenho a minha ginástica no campo do chá, já chega de educação física,
Educação física.
mas adorei sempre a capoeira.
Muito bem. Há cerca de 13 anos, estamos em 2007, a rádio para onde a Nina colaborava pediu para fazer uma reportagem sobre o Douro, mais centrada na vida social, como se vivia no Douro, as populações do Douro. Sinceramente, a Nina não adorou a missão, não gostou muito, mas tentou marcar tudo da Alemanha, deram-lhe o contacto do Dirk. Ela não sabia, sabia que ela era um grande produtor, como lhe disseram, de vinho. Escreveram um e-mail em português. O Dirk fala Sprechen Deutsch, portanto, ele fala alemão. Ele gostou muito dele e quando chegou a Lisboa, depois a Nina acabou por ficar em Portugal. Ouviu, diz um dia o Dirk, que contou que quando ouviu a voz da Nina ao telefone, sabia que ela ia mudar a vida. E pronto, foi assim um amor à primeira, não foi à primeira vista, mas foi ao primeiro ouvido.
Exatamente, virou líder, não foi à primeira vista, mas tenho uma certa verdade, é verdade.
Acabou por vir para Portugal, a Nina, e apaixonou-se por Dirk e hoje e casaram. E ela continuou a trabalhar ainda uns tempos como correspondente da rádio alemã. O Dirk é durense, como eu lhe disse, de origem holandesa, é diretor-geral da Casa Newport, fundada já há quase quê, 160 anos, por volta disso, 180 anos. 1842, cá está, quase 180, já está na quinta geração de produtores de vinho, tem quintas no Douro, na Bairrada e no Dão. Produz mais de 30 vinhos de mesa e outros tantos vinhos do Porto, sou sempre sobre a marca Newport. É conhecido pela sua irreverência, pela sua criatividade e com os seus caracóis louros, e toda a gente conhece, todos os enófilos conhecem o Dirk em todo lado. Vem para cá. E o que é certo, Dirk, é que, vamos falar do Chá Camélia, mas não há dúvida que já há 3 décadas que o Dirk tinha a ideia de importar chá verde para a Europa. Estamos a falar de uma altura em que ainda foi à China. A China ainda não era o que é hoje, ainda era muito fechada, e por isso desistiu do negócio. Mas ficou sempre com este bichinho: eu vou levar o chá verde, vou produzir chá verde, na Europa. Até porque tem essa sensação que o setor do vinho vai atravessar, dificuldades, certo?
Não. A minha paixão pelo chá foi efetivamente há 30 anos e ninguém, em geral, falava na Europa de chá verde e eu achei que era uma coisa fantástica e apaixonei pelo chá verde e fui efetivamente à China, mas era um país muito fechado, e dediquei-me mais aos vinhos. Não é uma questão de crise nos vinhos, mas é ter uma pata num lado diferente dos vinhos, mas isto também não é assim uma programação e um projeto, é mais uma paixão que nasceu comigo, de certa maneira, em termos de distribuição e tornou-se realidade depois com a Nina, numa prova que fizemos na Suíça e uma planta que trouxemos para Portugal e chegamos à conclusão que realmente Portugal tem a fama das cameleiras, as japoneiras, e de maneira que um mais um deu dois, e pensamos assim, mas então se a costa do norte de Portugal é tão boa para as camélias, será que não é propício também para fazermos uma plantação, uma experiência com a Camélia sinensis, que é uma prima da camélia? E assim plantamos uma planta e depois plantamos mais no jardim e depois, e pronto, e agora estamos onde estamos.
Exatamente. É engraçado porque é um projeto realmente que é a tal linha ténue entre o sonho e a loucura. Os grandes projetos nascem às vezes desde sonho. E por que não fazer isto, como são os dois um bocado loucos, é o que dizem, quem vos conhece bem e que gostam de desafios, tinham o projeto do... Tenho ideia de ter lido que tinham o projeto do chá mais para a terceira idade, quando fossem depois viajar pela Ásia e andassem a provar chá no Japão e em Kyoto e na Coreia e na Tailândia, em vários sítios, mas acabou por se concretizar um bocadinho antes, até porque a Nina descobriu esta questão muito curiosa. Não só gostava muito do Porto e das camélias, é das coisas que mais alegram também no Porto, mesmo quando é inverno e está uma cidade cinzenta e triste, as camélias dão sempre uma certa alegria e cor. Mas durante uma entrevista que fez a um suíço, este Peter Hoppliger, na Suíça, descobriu que o chá afinal vinha da camélia e juntou então o útil ao agradável. Peraí, camélia, eu adoro camélias, e portanto percebeu que era uma coisa se calhar possível de experimentar cá, e este fascínio que tinha pelas camélias juntou esta paixão pelo chá, e nasceu aí se calhar a ideia de vir para cá entusiasmada, e disse logo ao Dirk que vai ser chá, e tinha uma estacazinha. Já trazia uma semente ou uma estaca, ou o quê, que lhe deu o entrevistado?
O Peter Obliga, no fim da entrevista, me ofereceu uma planta. Eu fiquei super, super, super feliz. Voltei para casa com essa planta e contei a história do Dirk. Disse, olha, eu cheguei a saber que a planta de chá é uma espécie de camélia. Será que dá no nosso clima? E o Dirk logo disse, vamos plantar chá. Eu disse, vamos deixar a planta no canto mais frio do nosso jardim, aqui no Porto, para ver se ela sobrevive o inverno. E depois decidimos. Deixámos a planta sem fazer nada, e na primavera ela ficou lindíssima, ficou com rebentos e tudo. E nós olhamos um ao outro, será que a nossa loucura não é tão louca? Porque nunca pensámos antes que era possível plantar chá cá. Pensámos, ok, um dia produzir chá talvez na China ou no Japão, na terceira idade, quando tivéssemos mais tempo. Mas com essa plantinha que trouxemos, que ficou tão linda, começou tipo o cimento do nosso sonho de produzir mesmo chá verde, estilo asiático cá. E começámos...
E a Nina acompanhou durante todo o inverno, todos os dias, o clima no Porto, comparado com duas zonas típicas de chá no Japão. E chegámos um bocadinho à conclusão que há coisas muito similares e se calhar... Realmente estes solos ácidos aqui funcionam com este clima um bocadinho chato do Porto às vezes, mas que tem muita umidade, e chegamos à conclusão que se calhar não era tão impossível como isso e era muito mais parecido do que a gente pensava. E também plantamos umas plantas no Douro, e achando que não funcionava porque é frio demais e quente demais. Mas este clima do Porto ou da costa aqui no Norte realmente tem vantagens que estão muito adequadas à plantação de chá.
E o facto de ser, nós estamos quase a fazer um pequeno intervalo, o facto de ser Portugal ainda é um país de aficionados do café e não ao chá, longe já vão os tempos da Rainha Catarina de Bragança, não os demoveu de modo nenhum, quiseram pelo contrário fazer a experiência à mesma e perceber que se calhar é uma questão de educação de gostos, não sei.
Até nos motivou, porque logo no início eu decidi que é preciso fazer degustações de chás de boa qualidade, que não se encontrava em Portugal, para convencer os portugueses que chá não é uma bebida qualquer, assim comum, é uma bebida fantástica, que dá mesmo gosto e muito prazer. E a minha grande frustração nos primeiros anos, quando ofereci chá a alguém aqui, foi sempre tipo... A resposta muitas vezes foi que, ai, não quero chá, não estou doente. Ai, meu Deus do céu, é para beber com prazer, é uma bebida saudável, mas o mais importante ainda é o prazer. Mas quem nunca bebeu um chá de qualidade não percebe esse conceito. Então fizemos inumeráveis degustações com os chás dos nossos parceiros do Japão, dos Morimotos e outros, para mesmo educar, partilhar os bons chás com os portugueses.
Boa ideia. A Nina e Dirk, nós já voltamos, não desliguem, continuem connosco, até já. E estamos a conversar com Nina Grundkowski e Dirk Newport, que com o chá camélia concretizaram um sonho antigo de criar a primeira plantação de chá na Europa continental, ali para os lados de Vila do Conde. É muito interessante que, estávamos a falar, Nina, este projeto vosso, só havia uma plantação, que eu saiba, só havia uma plantação na Europa, que é esta de Gorriana, nos Açores, na Ilha de São Miguel, que já também já tem à volta de 130 anos, o negócio da família Gago da Câmara, muito bem, fazem chá preto e chá verde, e, se não me engano, há uma pequenina plantação também no sul da Suíça, mas é uma coisa que pertence a um museu, na Casa del Té Monte Verità, portanto é uma coisa muito pequenina, não é uma produção à séria. Porquê é que acham que é tão difícil haver plantações de chá na Europa, quando os europeus até bebem chá e gostam de chá, mas porquê é que as plantações estão todas no Sri Lanka, ou na China, ou em Porto, ou no Japão? O que é que o torna tão difícil de haver cá?
Eu acho que é muito fácil, ninguém se lembrou de fazer.
É doloroso de fazer, é muito demorado. Até na Ásia, uma plantação de chá começa a render a partir do 10º ano, porque as plantas precisam 5 anos de crescer até a primeira colheita, depois aumentam as folhas até o 10º ano e a qualidade também. E depois é uma cultura bastante de trabalho imenso, é preciso muita mão de obra e muita paixão, porque não é só apanhar a folha e secar como numa tisana, numa limonete ou numa camomila, não, é preciso de trabalhar a folha para criar gosto. E da mesma folha podemos fazer chá verde, chá branco, chá preto, chá amarelo, todos os chás. Mas significa que cada mudança na produção cria um gosto completamente diferente. É uma arte muito profunda e muito trabalhosa. E depois também demora muito até dar retorno a esse trabalho.
Esses resultados. E também, se calhar, por causa das condições climáticas adequadas, se calhar também não há em muitos sítios as condições ideais para esta planta. É verdade que na zona de Ponte Lima, por exemplo, já tinha havido há quase um século uma tentativa, não era, de um homem que quis produzir chá, mas depois acabou por ir para o Brasil e não se concretizou. O que é certo é que experimentaram, portanto, no jardim lá dessa casa onde estão, no Porto, os primeiros 200 pés de camélia sinensis, portanto é uma espécie de camélia, mas não é a mesma daquelas árvores bonitas das flores, não é a mesma, mas é uma espécie de camélia também, é isso?
É parecida, tem folhas mais pequenas e flores mais pequenas, mas parece uma camélia, só que os colecionadores das camélias procuram sempre as flores grandes e bonitas e coloridas, enquanto a camélia sinensis tem uma mini camélia, uma flor mesmo pequenina, branca, muito bonita, mas não chama tanta atenção, por isso ela ficou sempre um bocado ao lado, mas nessa planta de principal interesse são as folhas, porque a partir dessas folhas, dessa única planta, Camellia sinensis, pode-se fazer todos os chás.
Muito bem. Ai, dá para fazer todos, o chá, o que quiserem, o preto, verde, branco, amarelo, vermelho, todas podem fazer através dessa Camellia sinensis, é isso?
Certíssimo, sim.
Ah, ok. Muito bem, optaram por fazer este chá verde de alta qualidade, à maneira japonesa. Tipo, 3 anos depois de terem experimentado, aí em 2011, no vosso jardim, aí no Porto, então transferiram, mudaram para um terreno mais a norte, em Fornelo, portanto uma freguesia de Vila do Conde, onde havia um terreno, aí levaram já, o quê, uns 200 pés, uma série de pés, que já fizeram aí um hectare, certo? Estenderam a produção.
Sim, entretanto são 12 mil pés.
Já são 12 mil neste momento, um hectare de chá.
É plantado num hectare, a quinta tem 2 hectares,
okay.
mantemos todas as outras plantas, árvores muito antigas, de diversos tipos de árvores, mantemos macieiras, kiwi, tudo, só desses 2 hectares plantamos 1 hectare chá, para, com essas 12 mil pés que criamos todos nós com a ajuda de um viverista.
Muito bem. Hoje em dia, Nina, para fazer chá, ou plantam um pés, ou as estacas, ou então as sementes. É diferente, uma maneira ou outra?
Muito. Fazemos as duas coisas, porque também somos um bocado uma plantação de experiências, experimentar para ver os diferentes gostos e as vantagens e desvantagens. Fazemos de estaca, que tem a vantagem que todas as estacas, plantas cortadas de uma planta, são geneticamente iguais, que têm a vantagem que na colheita as folhas são prontas.
É uma espécie de clones, são clones, então?
São clones, é isso. Não têm raízes tão profundas, têm raízes um pouco mais na superfície e têm um crescimento um bocado mais lento. Enquanto as plantas de sementes têm pai e mãe, e cada planta é diferente, tem uma biodiversidade espetacular, que é mais robusto para agricultura biológica, tem raízes mais profundas, que também são mais robustas, mas depois cada planta tem as folhas prontas num outro dia, ou seja, é muito mais trabalhoso na colheita.
Está bem, muito bem. O seu primeiro passo também foi procurar produtores de chá verde no Japão. E foi isso que fizeram? Foi assim que foram com o casal? Foi assim que conheceram o casal Morimoto, no sul do Japão?
Sim.
Foram mesmo à procura de quem produzisse este chá, que tivesse décadas de experiência no mundo do chá. E eles então, e até apadrinharam as vossas culturas, mas como é que é? Foram ter com eles, combinaram antes, ou eles é que vieram cá? Como é que isso passou, esse encontro?
Foi uma cena bastante curiosa, porque nós, o daqui e eu, pensámos bem, já percebemos que produzir chá não é assim tão fácil, temos de aprender com peritos, né, com pessoas que sabem. Então, nós pensámos que tipo de chá nos motiva, que estilo gostamos mais, que queremos dessa direção produzir um dia, e lembrámos-nos de um kukicha, um chá japonês, composto por caules e folhas, assim, muito tenras da primavera. E lembramos-nos desse chá que eu comprei numa loja de chá na Alemanha, em Colônia. Okay. Eu conheci bem o senhor da loja e muito genuína. Eu fui à loja a dizer, olha, eu gosto muito desse chá, gostava de entrar em contato com esses produtores. Hoje em dia, eu sei, isso é uma loucura, porque normalmente é impensável aqui na Europa identificar o produtor de um chá que compramos numa loja de chá. Normalmente é nada assim acessível, essa informação. Então, o senhor da loja riu de mim e diz, Nina, tu tens uma sorte, porque realmente aqui nesse chá posso fazer-te contato. Há dois rapazes em Frankfurt, que começaram de fazer negócio direito com produtores familiares do Japão. E esse casal Morimoto, que produz essa kukicha, é em contato com eles, e eu liguei lá, porque eles começaram esse negócio recentemente. É uma empresa pequena que começou na mesma altura como nós da Chacamélia, e eles adoraram a ideia da nossa plantação e fizemos uma parceria de entrar em contato com os Morimotos e também importar juntos os chás do Japão, que uma parte fica com eles na Alemanha para distribuição, uma parte vai para Portugal, que distribuímos nós.
Ah, porque também se dedicaram, enquanto não tinham estas primeiras produções, porque isto demora uns anos a começar, dedicaram-se também então à importação de chás asiáticos e portanto ainda venderam chás que importavam de lá.
Exato.
Muito bem.
É um processo muito interessante, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, tem tudo a ver um com o outro, mas o nosso objetivo foi mostrar um bocadinho o que é o chá japonês. Hoje em dia também trabalhamos cada vez mais com Taiwan e mostrar o que é um grande chá.
A ideia principal foi demonstrar chás de qualidade e partilhar com os portugueses e os espanhóis, onde também fazemos distribuição, para eles depois, quando nós temos a nossa própria colheita, conseguem reconhecer a qualidade. E aí começamos com muitas degustações e a distribuição para aqui aumentar também o número dos amigos do chá.
É muito engraçado porque o Dirk e a Nina não queriam também fazer mais um chá japonês, porque isso um chá japonês, já os japoneses fazem muito bem, melhor que ninguém, por isso queriam com alguma personalidade. Portanto, agora entra um bocadinho também, se calhar, o know-how do Dirk, como que sabe, que conhece climas e terroirs e tudo, e sabe que se calhar há um bocadinho de ar marinho também, se calhar a Nina também pulveriza com camomila e urtiga e cavalinha e sei lá, ou arranjam parcerias ou experiências que podem dar uma certa personalidade a este chá verde, à maneira japonesa, e ser um chá com muita personalidade e muito vosso, que é diferente também do japonês.
Isso é incrível neste processo que, na verdade, nós não temos ideia do que estamos aqui a fazer. Nós vamos aprendendo e, felizmente, temos uns japoneses que nos ajudam, fizemos visitas aqui e ali, mas a nossa maior surpresa, efetivamente, é a qualidade daquilo que estamos a produzir. Nós não fazíamos ideia do que é que ia sair disto, mas aparentemente há realmente uma coisa chamada terroir no chá e o chá de Fornelo, o nosso chá, efetivamente tem uma personalidade muito própria e está qualitativamente muito acima daquilo que nós imaginávamos. De maneira que isto é uma agradável surpresa e antes das entrevistas temos agora a provar mais um chá e realmente é... O que nos fascina é que realmente tem uma personalidade muito própria.
Eu lembro que primeiro os morimotos que chegaram a provar, a Nina conta isso, não é? Gostaram a provar a primeira vez, havia um restinho da primeira produção e eles, deixa-me provar, e, não, a Nina a tentar, não, a primeira não vale a pena, já nem sei onde está. E eu dizer que, não, está muito bem, está ali naquela lata, sei muito bem. E eles provaram esse restinho da primeira produção e parece que causou uma ótima impressão. Eles ficaram muito contentes, certo?
Efetivamente, sim. Eles gostaram muito.
Eu morri um bocado porque foram as primeiras, tipo, de 30 folhas de chá que eu produzi e já estavam lá não sei quantos meses, já secaram e tudo. E eu fiquei, assim, envergonhado em frente de produtores de chá de mostrar isso. Mas o que é interessante que eles, obviamente, não era o melhor chá do mundo, né? Mas, obviamente, o que foi muito giro que é que os morimotos logo reconheceram o terroir, o caráter próprio, e diziam que isso tem potencial. E nesse dia, ou nesses dias, abraçaram o nosso projeto completo, diziam que vale a pena de nós apoiar, porque aqui temos uma coisa diferente. E quando os morimotos, no ano passado, nos visitaram e provamos uma colheita mais recente, já mais elaborada, que mesmo fico nervosa quando elas provam, sempre. O Shigeru San, o homem, olhou e provou o chá com muita concentração, e eu fiquei ainda mais pilha de nervos, e depois ele teve um sorriso no rosto, olhou a mim e disse literalmente: Nina, fantástico, isso não sabe japonês, isso não sabe um chá chinês. Isso sabe, e ela diz mesmo, Fornelo.
Eu acho que, Nina e Dirk, eu acho que isso é sem dúvida o melhor elogio que podiam ter feito ao vosso trabalho, ao vosso sonho, é incrível. Há outra coisa, já agora vou passar aqui, temos uns minutos, dois ou três pormenores. Por exemplo, saquetas, não.
Nunca! Eu vou te contar porque...
A saqueta estraga, não é? Mói o chá e aquece e oxida e faz mal ao chá, não é?
Eu fiz uma experiência com um bom sencha dos morimotos, deixei embalar em saquetas, essas normais que temos com o fio, né? E o senhor da empresa estava ao lado de mim quando provei, e eu fiz o chá e estava castanho em vez de verde, e estava imbebível. E eu depois, fazendo perguntas, descobri, para entrar na saqueta tem que ser moído as folhas, a moinha aquece. Já começa a oxidar o chá e depois esse chá já seco em contato com o papel do saco, da saqueta, fica mesmo pó autêntico, mesmo se fosse uma qualidade boa no início. Por isso, não vale a pena.
Vale a pena, claro.
No fim, não dá para várias infusões, no fim fica até muitas vezes mais caro e muito menos prazeroso.
Por isso é folhas inteiras, deve deitar água quente nas, em cima das folhas inteiras, pronto. As embalagens são de vácuo, quando muito, que é para mantê-las como elas estão. O Dirk também teve aqui uma ideia com o chá e o vinho, não é? Eu ouvi dizer que tinham visitado uma loja centenária em Quioto e viram lá vinho chá em ânforas e depois também na Coreia, umas caixas de madeira de cedro, e então tiveram outra ideia, que foi outro chá diferente que também fazem.
Que é o pipa chá.
Pipa chá, é muito bom.
As ideias foram-se acumulando, nasceram de certa maneira na Coreia do Sul e depois numa loja em Quioto e pronto, nasceu um bocadinho uma ideia, um bocadinho, esta talvez seja mesmo um bocadinho louca, de envelhecer ou maturar um chá oolong, ou seja, não é um verde-verde, é um chá meio verde, e em pipas de vinho do Porto.
Esse senhor me desafiou mesmo, quando estávamos em Coreia e provámos esse oolong envelhecido ou estagiado em caixas de madeira de cedro, uhum. Ele olhou a mim e disse, nós temos algo muito melhor, temos as pipas do vinho do Porto. Tu tens que procurar o chá, certo? Para encaixar com o gosto do vinho. Então, sim, procurei bastante tempo até encontrar o oolong certo, semi-oxidado, não demasiado escuro, não demasiado verde, mesmo entre os dois, que dá espaço aos aromas da pipa que ela naturalmente apanha, porque as folhas apanham o sabor e o gosto do ambiente, e ela na pipa consegue captar da alma do vinho do Porto.
É uma ideia muito bonita, mas dá muito trabalho.
Muito mesmo.
Porque tem que ter a consciência que numa cave de vinho do Porto há muita umidade, o vinho do Porto é úmido e temos que ter a certeza que o chá fica seco. De maneira que hoje em dia temos umas condições, temos uma caixa climatizada enorme só por causa do pipa-chá. Mas a verdade é que funciona muito bem e o vinho do Porto traz uma mais-valia impressionante.
E todos os meses tiramos o chá da pipa, misturamos novamente, enchemos novamente a pipa para ter contato semelhante com a madeira que bebeu por décadas o vinho do Porto e traz os aromas do vinho do Porto.
Muito giro. É um chá que dá um bocado de trabalho a fazer, agora nós temos mesmo a terminar, ainda queria falar dos workshops, que é importante, que está quase a haver um daqui a 10 dias, mas é importante dizer que é um chá que dá muito trabalho, como já foi aqui dito, pelo Dirk, pela Nina, há estas 6 ou 7 etapas da vaporização, da rolagem, tem que se enrolar, tem que secar, é muito importante fazer isto com calma, à mão, é tudo. Outra ideia que quero passar e que é muito interessante, que é a sustentabilidade. O próprio viveiro é construído em material reciclado, não recorrem a produtos da indústria, mesmo que sejam biológicos, é o futuro, e a Nina e o Dirk sabem isso melhor que ninguém, trabalham no ciclo da natureza, e também é importante saber, para as pessoas ficarem a saber, que há estas visitas guiadas, e também há estes workshops, na plantação Chá Camélia, portanto em Fornelo, ao pé de Vila do Conde, podem-se fazer visitas guiadas, que duram cerca de 2 horas, num grupo de máximo 12 pessoas, a reserva é feita para info@chacamelia.com, as pessoas ficam a saber, e também há estes workshops, há 2 workshops diferentes, pelo menos, há um já no sábado, na próxima semana, dia 19, daqui a 10 dias, dedicado às cores do chá, e há um segundo workshop também sábado, no dia 24 de outubro, no mês seguinte, chamado uma taça de chá perfeita, centrado no ritual e na cerimónia do chá. Espero ter com certeza aqui, os contactos são sempre estes, certo, Nina? Ou mesmo no site www.chacamelia.com, aí estão as informações todas, certo?
Estão todas as informações e podem-se fazer as inscrições para os workshops. As visitas é melhor nos contactar por e-mail. E também a partir de outubro, nas sextas-feiras de manhã, aceitamos 6 voluntários cada sexta-feira para ajudar na colheita das flores da planta do chá.
Ah, isso é muito giro também. Isso é, fica aqui este convite, mas para já a próxima coisa daqui a 10 dias, as cores do chá, como é que uma mesma planta pode produzir chás tão diversos, é uma atividade que se passa sábado, das 3 às 6, e que as pessoas podem, portanto, inscrever-se. Isso vale, acho que vale muitíssimo a pena, e para as pessoas terem a hipótese de conhecer e de perceber como é que tudo isto se desenvolve, é uma ideia genial. E pronto, infelizmente a Nina já trabalhou em rádio, sabe como o tempo voa, ainda mais quando está a ter uma conversa tão inspiradora e tão saborosa como esta. Quero agradecer aos dois, Dick Newport e Nina Gruntkowski, pela vossa disponibilidade em estarem connosco no Observador, diretamente do Porto. Desejo-vos uma boa colheita, uma boa produção no vinho e no chá já agora. E devo dizer que, como gosto muito de chá, esta conversa deixou-me mesmo muito curioso para degustar as vossas ideias. Qualquer dia vou então ao Norte e marcar numa das vossas visitas guiadas. Muito boa noite aos dois e mantenham-se seguros. Muito obrigado.
Obrigada. Até já.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.